Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live literária. Enquanto vocês vão entrando, eu vou escrever aqui o título da nossa live. Boa noite, Isadora. O amor de olhos fechados de Michel Henry. Vamos entrando. Pronto, deixa eu fixar isso aqui. Ops! Muito bem. Boa noite, pessoal. Vou ver aí quem chegou. Eita! Ô, Renan, você tá aí?
Tô.
Também. Olá, Hugo. Boa noite, pessoal. Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer rápido hoje, porque... começar rápido, porque tem bastante coisa nessa live literária que eu queria compartilhar com vocês. O livro que nós vamos trabalhar hoje, eu apresentei fartamente para vocês aí nos stories, é O Amor de Olhos Fechados, do Henri Michel, do Michel Henri, inverti aqui o nome e o sobrenome. Vamos começar apresentando rapidamente para vocês o Michel Henri, que é certamente um personagem, um escritor pouco conhecido da grande maioria de vocês, mesmo porque ele não é exatamente alguém que se dedicou exclusivamente à literatura. Ele, na verdade, é muito mais conhecido pela sua contribuição filosófica. Ele é um filósofo francês, na verdade nascido na Indochina francesa, no início do século passado, no ano de 1922, mais especificamente no dia 10 de janeiro, na Indochina francesa, que hoje é o Vietnã. Com 17 dias ele fica órfão do pai, e a mãe luta bravamente para sustentar a família no Vietnã por 7 anos, até que ela decide se deslocar para a França, onde vivia o seu avô, do seu pai na verdade, né, o avô de Michel Henry. Tanto a mãe de Michel Henry como o avô de Michel Henry eram músicos. A mãe era uma grande pianista, uma concertista, e o avô era, além de músico, ele era compositor e diretor do Conservatório de Música da cidade de Lille, na França, onde o Michel Henry passou praticamente toda a sua infância. E a biografia do Michel Henry, o biógrafo de Michel Henry, sobretudo, faz questão de dizer o quanto a infância de Michel Henry foi muito marcada pela presença da música clássica, da música erudita. Muito novo, eu acho que eu vou desligar aqui porque deve estar fazendo ruído aí para vocês. Não sei se eu deixo assim. Vocês estão me escutando bem? Eu nem perguntei se vocês estão me escutando bem. Deixa eu só colocar o ventilador de um jeito aqui que incomoda menos. Beleza. Estão me escutando bem? Me vendo bem, pessoal? Eu estou aqui, comecei a falar, nem dei boa noite direito para vocês, me desculpem. Mas é porque como é um livrão grosso toda a vida, eu fiz um montão de anotações, de marcas aqui, eu queria ver se pelo menos o máximo eu conseguia passar para vocês. Bom, então, a sua infância ele passou nessa casa muito marcada pela música, pela música clássica, e já no início da sua juventude, já tendo se deslocado de Lille para ir estudar, fazer seu curso de... Ele fez o ensino que seria o equivalente ao ensino médio para nós no liceu muito importante na França, e logo em seguida ele começou sua carreira como filósofo, né, tendo ingressado na universidade. Mas isso se deu mais ou menos à época da Segunda Guerra Mundial, e em 1943 ele decide então se engajar na luta contra o nazismo, lutando junto ao grupo chamado Resistência Francesa contra o nazismo. Tão logo terminou a Segunda Guerra Mundial, ele então decidiu dar início à sua tese de doutoramento em filosofia, uma tese que demorou 10 anos para ser escrita, e por conta exatamente dessa longa, né, duração da elaboração do seu texto, ele na verdade teve como orientadores vários, né, grandes nomes da filosofia francesa. Entre eles a gente pode nomear aqui o Paul Ricoeur e o Ferdinand Alquier, dois grandes nomes da filosofia francesa do século passado. Com efeito, todo o trabalho do Michel Henry no campo da filosofia, acabou justamente se vinculando à fenomenologia, da qual esses dois nomes que eu acabei de me referir são importantes referências na filosofia francesa, sobretudo na filosofia francesa aí do início do século XX, né, da primeira metade, né, primeira, segunda, início, final da primeira metade do século XX, início da segunda metade do século XX. Todo o trabalho do Michel Henry de doutorado foi dedicado a estudar aquilo que ele chamou, ao longo de toda a sua vida, de fenomenologia da vida. E aqui vale uma menção de um autor que foi um biógrafo do Michel Henry, na qual ele tenta definir o que foi essa preocupação, né, do filósofo justamente com, né, o denominar a sua filosofia, o seu pensamento como fenomenologia da vida. A tese do Michel Henry foi exatamente sobre a vida real dos indivíduos, né, abre aspas, dos indivíduos vivos, tal como cada um a experimenta a partir do interior e a vive concretamente em sua própria carne afetiva. Quer dizer, isso aqui é muito importante para aquilo que me interessa quando eu for falar para vocês do Amor de Olhos Fechados, um dos primeiros romances do Michel Henry, um romance de 1976, um romance inclusive um romance premiado, tá? No ano exatamente do seu lançamento, em 1976. Vocês vão logo vão entender por que isso aqui é significativo. Mas avanço aqui só para deixar, né, o máximo possível de dados sobre a biografia do Michel Henry. E um outro dado importante é o fato de que, no ano de 1960, Michel Henry ele se vincula à Universidade de Montpellier, na qual ele passa praticamente toda a sua vida lecionando. E o faz, né, com grande maestria, com grande rigor filosófico, e todos os que foram alunos do Michel Henry dizem que era um homem com um pensamento e um poder intelectual muito claros. E o fez, né, todo esse trabalho, todo esse período que ele passou na Universidade de Montpellier, foi um período no qual ele procurou se desvincular o máximo possível das modas filosóficas de então e das ideologias dominantes que imperavam na França naquele início de século, meados do século XX, para ser mais preciso. A sua filosofia, a sua fenomenologia da vida fez com que, ao longo, né, da sua trajetória acadêmica, o Michel Henry fosse especificando com cada vez maior clareza o significado mesmo da palavra viva, da palavra vida e da experiência, né, da vida que o indivíduo concretamente concebido a experimenta. E a gente pode, né, só para dar alguns lampejos rápidos para vocês entenderem depois o quanto essas coisas aparecem no seu romance, a gente pode dar algumas definições muito rápidas do que significa vida na obra do Michel Henry, e uma delas que é muito significativa é que ele concebe a vida como um fenômeno, tá? E aí, né, vejam, fenômeno entendido exatamente no sentido etimológico da palavra, como aquilo que aparece. E aquilo que aparece como, né? Segundo Michel Henry, a vida é a faculdade de se sentir e se experimentar a si mesmo em cada ponto do seu ser. Então, a vida a que se debruça Michel Henry não é a vida que eu assisto de fora, não é a vida que eu vejo, né, em quem está na minha frente, mas é a vida que eu percebo em mim mesmo. Então, Michel Henry tem toda uma preocupação de entender o movimento vital em si, né, para justamente dar a entender às pessoas, dar às pessoas um recurso de compreensão da vida tal como gira em si mesmo. Essa experiência de si a que se debruça o Michel Henry é uma experiência que é invisível aos olhos de outros. E isso aqui faz com que a gente perceba um elemento fundamental, né, da compreensão da vida, é exatamente a oscilação que há na vida que a gente experimenta na gente mesmo, a oscilação que há entre dor, né, sofrimento e alegria. Sofrimento, para o Michel Henry, é toda vez que a gente percebe a vida, que é uma vida que nos é conferida e nos é dada permanentemente, toda vez que a gente experimenta a vida que nos é dada permanentemente como algo que a gente vive passivamente, ele diz, aqui a gente está sofrendo. Toda vez que, pelo contrário, eu experimento a vida a partir justamente do viver em si, eu experimento a alegria. Ainda que esse viver em si seja, por exemplo, o viver de um drama, o viver de uma dor, o viver de uma perda, o viver de uma morte. A questão fundamental é que a alegria coincide justamente com o não estar passivo na vida. Quer dizer, do estar vivo efetivamente, do estar agindo propriamente dito, de forma dita, né, mais clara, estar vivo agindo. A vida, diz ele, é sempre vida de alguém, é sempre vida de uma pessoa e é sempre, portanto, uma vida concreta. Nunca é, né, nunca se fala genericamente da vida, é sempre a vida de alguém. E isso tudo vocês vão entender o quanto é importante, porque que eu estou valorizando tanto disso aqui para vocês, apesar dessa ser uma live literária, não ser uma live filosófica, interessa que a gente capte bem esse detalhe, porque na hora que eu for falar lá no livro, eu vou tentar ser bem breve na apresentação de alguns trechos e sobretudo da estrutura do livro, vocês possam captar adequadamente qual que é o nó da questão que ele está tentando enfrentar ali. Bom, última coisa aqui, duas últimas coisas importantes sobre a filosofia e o pensamento do Michel Henry, antes de eu começar a falar do amor de olhos fechados. A primeira é a preocupação, exatamente porque ele se preocupa em falar da vida, e a vida entendida como interioridade, a vida concreta de uma pessoa que a experimenta e, portanto, é invisível aos olhos de outros, ele diz que ele acaba por desenvolver o conceito de subjetividade, um conceito que é muito importante no seu pensamento. Porque subjetividade para ele é a possibilidade justamente da gente fazer a coordenação adequada entre interioridade e exterioridade. Na verdade, a vida exterior ela é recebida pela vida interior. E essa coordenação entre interioridade e exterioridade fazem com que, em alguma medida, a gente possa entender a origem do mal no homem. Porque de onde, né, onde está enraizado o mal no homem? Está enraizado exatamente no fato de que a gente pode quebrar essa coordenação entre interioridade e exterioridade agindo de forma falsa, mentindo. Então, toda vez que eu, ao falar da exterioridade, tal como eu a recebo na minha interioridade, eu quebro a coordenação, eu quebro essa relação intrínseca que há entre aquilo que eu recebo e aquilo que eu experimento dentro de mim, aqui eu estou mentindo e aqui é a origem de todo o mal. Então, o mal é uma quebra da relação do homem com o real. Toda vez que eu quebro a minha relação com o real, toda vez que eu estabeleço uma mentira, toda vez que eu falo uma mentira acerca do real, vê-se aí justamente a porta aberta para o surgimento do mal. Isto aqui dito já me ajuda a dar para vocês a maior parte daquilo que me interessa apresentar do livro O Amor de Olhos Fechados. Mas eu quero, só para terminar, apresentar duas obras importantes do Michel Henry. Uma delas, que é uma obra chamada A Barbárie, que foi escrita 9 anos depois da publicação de O Amor de Olhos Fechados, e que, na verdade, é uma obra filosófica na qual o Michel Henry desenvolve filosoficamente aquilo que esta obra, de forma romanceada, descreve. Então, é uma obra muito interessante que trata da relação entre a ciência e a barbárie e apresenta, sobretudo... Opa, tá caindo meu abajur! Espera aí, pessoal. Deixa eu só consertar isso aqui, que senão a gente vai chegar no final da live comigo. Ai, que eu fiz aqui, pessoal? Quem sabe faz ao vivo, é assim. Ai. Deixa eu só... Pronto, me perdoem, desatarrachou. Então, eu estava dizendo para vocês de como a barbárie trata dessa relação entre a ciência e a barbárie, afirmando que, e aqui esse é um argumento importante, que eu cheguei inclusive a conversar na live de sexta-feira com a Camila, não sei quem teve a oportunidade dos que estão aqui de assistir, é o fato de que quando a ciência entra na universidade, esse é o argumento desenvolvido pelo Michel Henry nessa obra, quando a ciência entra na universidade, a universidade abandona a vida. E ela abandona a vida justamente porque ela abandona a possibilidade de a gente olhar para a vida a partir da sua interioridade. Segundo ele, né, ele diz isso claramente na Barbárie, a ciência é a doença da vida, né? A vida quando adoece é a vida exatamente quando ela obedece aos padrões de rigor dessa tecnociência, poderíamos dizer assim. O segundo livro que eu queria chamar a atenção é o último livro do Michel Henry, certamente uma das obras mais belas do Michel Henry, que se chama Eu Sou a Verdade. É uma obra de 1996, mentira, que não é a última obra dele, não, a última obra dele se chama Palavras de Cristo, que é de 2002, efetivamente. Ele terminou de escrever no leito do hospital. Voltou. Olá pessoal, voltamos. Espero que vocês estejam ainda. Para variar, a net, quando não é o pedestal aqui que cai, é a net que cai. Essa obra, Eu Sou a Verdade, é uma obra muito significativa do Michel Henry, porque é o resultado de uma análise que ele faz, né? Ele compara a sua fenomenologia da vida com os textos fundadores do cristianismo. E ele chega ao final, né, dessa obra dizendo uma coisa que talvez é a saída, inclusive, de O Amor de Olhos Fechados. Ele termina dizendo que a vida é o amor absoluto, tal como o cristianismo o descreveu na figura de Deus e de Deus Pai. É um filósofo, como vocês podem ver, a partir, sobretudo, né, dessas últimas obras dele, é um filósofo que empreendeu um caminho, né, que foi desde um rigor filosófico estrito até, né, chegar a uma análise fenomenológica da religião, mais especificamente do cristianismo, chegando a experimentar, né, na carne o significado efetivamente daquilo que ele chamava, né, de vida, daquilo que ele entendeu como sendo a vida. Uma vida que, segundo ele, encontra o seu ponto máximo de manifestação no amor, né? E isso aqui, né, tem todo um compõe um quadro muito completo do seu pensamento. Deixo aqui a apresentação do Michel Henry e passo a contar para vocês um pouquinho sobre O Amor de Olhos Fechados. Bom, em linhas gerais, O Amor de Olhos Fechados conta a história de uma cidade fictícia, inventada pelo Michel Henry, uma cidade chamada Aliaova. Eu não saberia como se pronuncia, talvez em francês, Aliova, alguma coisa do gênero. E tem dois personagens que são muito significativos, para além de toda uma miríade de personagens envolvidos no relato, mas dois personagens são muito significativos, que são o Sarli, que é um estrangeiro que vive em Aliaova, e ele é professor na Universidade de Aliaova, e uma misteriosa mulher chamada Deborah, que entra no meio do relato. Ela é, na verdade, uma habitante, nasceu em Aliaova, e ela tem um papel muito importante nessa história. Vale aqui, só para lançar a mão de alguns dados interessantes sobre o texto, é que o nome, né, de Débora, né, Deborah, Deborah significa abelha, né? E abelha é um símbolo justamente... é um símbolo da sabedoria, mas é um símbolo da ressurreição, é um símbolo do resgate, da retomada, porque a abelha é, né, o símbolo daquela que trabalha, daquela que transforma as coisas. Deborah, a personagem a qual se alia Sarli no enfrentamento de alguma série de eventos que vão começar e que são descritos ao longo de toda a obra, Deborah, ela em alguma medida encarna a possibilidade do resgate, encarna a possibilidade da transformação, encarna a possibilidade de uma recuperação daquilo que é, né, o centro de todo esse romance. Quem narra a história é o próprio Sarli, né, que narra a história, né, de um jeito muito interessante, porque como ele é um estrangeiro, ele vive em Aliaova, né, como um estrangeiro, ele tem um olhar que é um olhar de um terceiro, né, de alguém que acompanha de fora, encantado por aquilo que ele havia encontrado, né, e desencantado por aquilo que ele começou a assistir, e ele foi um espectador em primeira mão, né, de tudo aquilo que ele começou a assistir. E o que ele começou a assistir? Ele começou a assistir ao declínio de Aliaova. Aliaova é uma cidade que é descrita logo no início, eu vou começar lendo isso aqui para vocês muito rapidamente. Ela é descrita como uma cidade que atingiu o cume, o ponto mais elevado da cultura. É um berço de alta cultura em todos os níveis, de bela arquitetura, de grandes obras de arte na pintura, na escultura, com uma universidade reconhecida, né? Todos a reconhecem como um grande centro de cultura. E, no entanto, né, o livro já começa com esse processo de declínio. Eu leio para vocês só a primeiríssima página, que descreve, né, um pouco a cidade de Aliaova, e na sequência eu vou mostrando um pouquinho, né, a série de eventos que vão culminando aí no declínio cada vez maior da cidade. Então começa aqui na primeiríssima página do livro, e acho que é muito interessante. Da estreita janela do meu quarto, é possível abarcar a cidade inteira com um único olhar. Apoiando-se nos telhados de pálidas telhas, que em seu alinhamento desigual dão testemunho do trabalho obstinado das gerações passadas, a vista, como que levada pela perfeição das delicadas formas dos diversos edifícios, e acompanhando a lei inflexível de seu rigoroso encadeamento, desliza de uma a outra, sem poder fixar-se em parte alguma. Após abandonar-se a voluptuosa curva das pesadas cúpulas de Aliaova, tanto aprecia e tanto possui, galgando os amplos terraços sobre os quais engenhosos arquitetos dispuseram como em camadas superpostas que seguem o sábio jogo de um escalonamento progressivo a alma dessa cidade, subindo as sinuosas escadarias que os ligam para deter-se nas fachadas altaneiras, cujos entablamentos repetem a 20, a 30, a 50 pés do solo a ordem e a disposição das vielas, das praças e das ruas, que enfim se encontram na grandiosa massa do domo e em sua cúpula, mais pujante do que as outras. E isso, apesar de ela ser-lhes bastante anterior. E mais bela, arrebatada pela linha vertiginosa do campanário, que Tarros ousou lançar como um grito sobre um horizonte de pedra. O olhar, sim, o olhar dos habitantes de Aliaova, e também o olhar de todo estrangeiro que, como eu, foi um dia seduzido por essa cidade, foge ao chão. Agarra-se ao movimento sem fim das estruturas monumentais e, como que purificado e fascinado por elas, projetado para o céu, perde-se nele o ilimitado azul da noite. Eu quis ler todo esse trecho justamente porque há um elemento importante na descrição da cidade e que vai ser repetido infinitas vezes ao longo do livro, que é justamente o quanto a beleza da cidade, a beleza da arquitetura, da arte na cidade, é uma beleza que, ao invés de prender as pessoas ao chão, lança-as às alturas. Faz com que as pessoas façam experiências do transcendental. E isso repete muito bem, né, uma definição, que certamente é uma das definições mais perfeitas daquilo que é a beleza, que é aquela definição de Tomás de Aquino, segundo a qual a beleza é o resplendor da verdade. Né? E sempre com V maiúsculo, com B maiúsculo. Aliaova tinha, né, exatamente essa característica. Desculpa, pessoal. Então, vale a pena essa leitura para vocês entenderem este aspecto, o aspecto da beleza. Este aspecto da beleza da cidade, ele recorrentemente, como eu disse para vocês, aparece, mas ele vai aparecer também de uma maneira muito, muito exuberante na figura da própria Deborah. A Deborah, ela é descrita como uma mulher muito bonita, de uma beleza misteriosa, que aparece do nada na vida do Sarli e aparece justamente como aquela cuja beleza será capaz de resgatar a beleza de Aliaova. A gente vai ver, eu vou deixar alguns spoilers aqui para você, então já vou avisando que tem spoilers essa live. Bom, vamos lá, deixa eu ler só mais um trechinho aqui, antes da gente entender uma coisa, né, ainda sobre Aliaova, né? Falando sobre os habitantes de Aliaova, né, o Sarli afirma: foi isso que lhes permitiu subsistirem, o apoiar-se uns nos outros e prestar-se mutuamente pequenos favores, preservando sua força na luta pela vida, e além disso, seu amor pela beleza. Então, além da ordem estética da cidade, do ponto de vista cultural, né, os habitantes de Aliaova, eles aprenderam um certo jeito de se relacionar uns com os outros, marcado por uma característica a que a gente poderia tranquilamente referir o conceito de comunidade, tal como é desenvolvido pela filósofa Edith Stein. A ideia segundo a qual a vida comunitária é a forma de socialização mais completa, mais perfeita que pode haver, porque é a forma de socialização no qual, na qual as pessoas, cada uma das pessoas, vejam o conceito a que eu me referia antes, quando o Michel Henry define o que é vida, as pessoas concretas, únicas e irrepetíveis, elas são consideradas naquilo que elas são. Qualquer outro tipo de organização social que não seja organização social conhecida como comunidade não é capaz de trazer à tona o elemento pessoa-idade, o elemento próprio, né, de definição daquilo que é a pessoa única e irrepetível, como, né, a comunidade o faz. E ali a OVA é um espaço cultural marcado por essa característica de socialização que a gente poderia dar o nome de comunidade. E todos eles movidos por um anseio, né, de beleza, um amor pela beleza. Outra característica, né, da definição de comunidade, tal como a Edith Stein descreve, como sendo justamente um grupo de pessoas movidos por um mesmo interesse, um mesmo sentido transcendental. Vou avançar, porque senão a gente vai gastando muito tempo só com a introdução aqui, e aí vamos começar a passar, né, alguns elementos interessantes de compreensão, né, dos acontecimentos de que Sarli é testemunha, né, testemunha ocular. Vou correr mesmo, tá, pessoal? Para a gente não perder tempo. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Bom, vou avançar isso que eu ia falar da Deborah para vocês, mas já falei, tinha uma descrição dela aqui que é interessante. Vamos pegar, eu quero pegar a partir do início dos eventos que se sucedem. Tem vários diálogos impressionantes aqui. A minha tentação é ler tudo que eu selecionei aqui para vocês. Vamos pegar esse aqui, que acho que é um trecho que é interessante, que é o trecho no qual, num diálogo entre Deborah e Sarli, eles começam a se dar conta daquilo que está acontecendo com Aliaova. Voltou. Depois que eles começam a se dar conta que a cidade está, né, começando a viver esse declínio, e esse declínio tem início na universidade, um grupo de jovens começa a resistir a todo o conjunto de valores que estavam, né, dentro da universidade, regendo a construção do saber, regendo, né, a forma como as pessoas se relacionavam na universidade e na universidade com a vida da cidade. Quando eles começam a se dar conta disso, Sarli e Deborah, né, começam a se dar conta também de que está sendo quebrada a perspectiva da eternidade. E Deborah chega a dizer: quando se quebra a perspectiva da eternidade, instala-se a barbárie. E em um determinado momento, Deborah diz o seguinte, Sarli, né, conversando com Deborah, diz o seguinte: no fundo, trata-se de uma população desenraizada. Eis um conceito importantíssimo para nós aqui. Apartada de suas crenças e de seus sacerdotes, a sociedade de Aliaova começou a se transformar numa sociedade desenraizada, a partir de dentro da universidade, da tecnociência, tal como se instalou dentro da universidade, rompendo com a vida e, portanto, né, adoecendo a universidade passa a ser como se fosse um polo a partir do qual essa doença se espalha por toda a cultura, né, por toda a cidade de Aliaova. E o que acaba acontecendo é um desenraizamento. As pessoas, elas são arrancadas da própria cultura. E elas são arrancadas de fato, como eu vou dizer para vocês logo mais para frente. Trata-se de uma população, portanto, desenraizada, apartada de suas crenças e de seus sacerdotes, subitamente entregue à ociosidade, à dúvida, a todas as propagandas que se perde, uma sociedade que se perde. É o fundamento mesmo da civilização de Aliaova, quero dizer, a ideia de que nada de imediato tem valor, mas somente aquilo que resulta de uma lenta elaboração, que se confunde com a história da cidade, e que cada qual deve reproduzir por conta própria, e isto aqui foi o que vacilou. Quando basta tirar a roupa ou tomar uma pílula para logo achar-se em presença do extraordinário, todas as sutilezas e o trabalho que elas dão parecem um tanto inúteis. Ele está dizendo exatamente o que acontece com a gente. É sem dúvida por essa razão que nas escolas, aluno nenhum quer mais dar ouvidos aos professores. Nada de novo, nada de estranho. Absolutamente apatetados, eles atribuem aos métodos em uso sua falta de sucesso. E a pedagogia está na moda. Nada estranho, a gente vê isso exatamente acontecendo, né? A pedagogia entrando na escola como se fosse ela a possibilidade de solução de todos os problemas. E as técnicas de ensino-aprendizagem entrando no mundo da universidade, né, do mesmo jeito, tecnociência imperando em todos os campos da educação. Como os adolescentes não querem mais que a verdade lhes seja imposta, é preciso fazer com que eles a descubram sozinhos. Nada estranho, pessoal. Suprimindo as aulas e deixando-os falar. Nada estranho se a gente pensa no construtivismo na escola, né? A ideia segundo a qual, né, o aluno aprende por si mesmo, ele é autônomo, ele é o senhor da sua própria educação, não é estranho a nenhum de nós, pessoal. Todo mundo sabe exatamente isso aqui, todo mundo já assistiu alguma coisa como essa em algum momento da própria vida. Ainda não entenderam que é essa verdade que eles não querem mais. Porque a verdade, veja bem, eles já encontraram na noite anterior com seus amiguinhos, e não precisam mais participar de todo esse nonsense. Ele, né, o Sarli está descrevendo aquilo que começou a acontecer a partir da escola, né, se embrenhando na educação, em todos os níveis de educação, a ideia segundo a qual a opinião que eu tenho, aquilo que eu acabei de aprender na última noite conversando com os meus amiguinhos, é a palavra final sobre tudo e sobre todos, é a origem de todos os valores. Isto aqui, né? Pessoal, tá duro hoje, né? Peço desculpas para vocês, mas está o tempo inteiro caindo aqui. Para mim o sinal está excelente, mas a conexão está baixa. Vamos lá. Agora eu queria ler para vocês dois trechos um pouco maiores, mas que para mim são os três. Será que vai me deixar trabalhar? Vamos lá, vamos seguir. Eu queria ler para vocês dois trechos um pouco maiores, mas que são trechos já da barbárie instalada, e são discursos, seja discursos desses que levaram à frente, né, a instalação da barbárie em Aliaova, seja discursos, seja na verdade diálogos, né, entre Sarli e alguns de seus amigos que estão lutando por restituir a cultura, a alta cultura na cidade de Aliaova. São dois trechos apenas, mas que são interessantes e que ajudam a gente a ter uma noção, né, daquilo que é talvez o fundamento da proposta das lives literárias. As lives literárias, já disse para vocês, vou repetir aqui no meio da nossa conversa, elas têm a função de oferecer para a gente algum recurso de compreensão dos nossos sofrimentos, sobretudo de uma perspectiva de solução. Tá? E aí a gente tem aqui nos debates, nos diálogos, algo que ajuda a gente a entender a raiz de muitos dos nossos sofrimentos e, sobretudo, as possíveis saídas desses sofrimentos. Então vejam esse discurso, que é um discurso, enfim, já descrevendo a barbárie instalada. O que os construtores dessa cidade fizeram é exatamente o contrário daquilo que está acontecendo hoje. Isso aqui não é ninguém envolvido com a barbárie, é um amigo de Sarli, chamado Ossip. Claro que se podem distinguir diversas fases na história desses últimos anos, mas elas todas têm algo em comum, um mesmo pressuposto do qual decorrem logicamente. Trata-se da supressão da individualidade, de sua negação como princípio de toda atividade e, por consequente, da atividade da vida social. Ou seja, suprime-se a vida social, suprime-se a atividade, não quando se suprime a vida social, mas quando se suprime o indivíduo. Toda vez que a gente interfere na vida do indivíduo, a gente destrói a vida social. Pessoal, isso é exatamente o que aconteceu com a quase totalidade das pessoas que hoje vivem no Brasil. A quase totalidade das pessoas que procuram a gente na clínica pedindo ajuda por conta dos seus sofrimentos, A quase totalidade dos homens e mulheres de quarta camada, né, para usar um conceito que já se tornou corrente na boca de quase todo mundo, é exatamente originado do fato de que se instalou um padrão de coletivismo que suprime o indivíduo e suprime, portanto, a responsabilidade do indivíduo. E quando se faz isso, o próprio tecido social desmorona. A gente arranca as pessoas da sua raiz cultural e o tecido social desmorona porque desmorona o indivíduo. O indivíduo ele não é mais capaz de agir. Ele se torna nada mais nada menos do que um elemento dentro de uma coletividade. Um elemento que, portanto, não tem nada de próprio, não tem nada de individual. Ele é apenas e tão somente o átomo, né, de uma coletividade. Ele é apenas e tão somente um detalhe dessa coletividade. Nada de pessoal existe. Isso aqui é o que acontece com a quase totalidade dos homens e das mulheres que procuram ajuda no consultório clínico, né, com algum tipo de sofrimento. Porque, no fundo, a gente ficou, né, desenraizado, a gente perdeu a nossa relação com a cultura e com a alta cultura. Veja que eu não estou dizendo que alta cultura, eu não estou falando de erudição. Eu estou falando de alta cultura entendido como aquilo que, de fato, é a origem e a fonte da construção de um povo, né? Que certamente são alguns poucos homens e mulheres verdadeiramente cultos que cultivam. Todos os demais apenas usufruem, né, disso que certos homens e mulheres cultos cultivam. A questão é que vivemos numa sociedade na qual homens e mulheres cultos são escassos, 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 e sobra-nos apenas estar envolvidos com um coletivismo no qual, né, é evidente que a gente não tem raiz e, portanto, qualquer possibilidade de pensamento um pouco mais elevado começa a se tornar uma coisa, no mínimo, estranha. Continuo lendo. Desculpa se eu fiz um parêntese grande aqui, mas é porque valia a pena. Disso se segue, em primeiro lugar, que a única realidade a existir, olha só, seria uma realidade supra-individual, a realidade coletivista, a qual damos os nomes mais diversos: história, movimento da sociedade, determinismo econômico, estrutura política, etc., que na verdade designam todos a mesma coisa, isto é, aquela realidade única. A segunda consequência é que, como o indivíduo não é nada por si mesmo, nada além de uma sombra, nas palavras de um desses falsos profetas, hoje tão abundantes em Aliaova, sua pretensão ao ser fica limitada àquela participação na realidade que o supera, tornando-se seu servidor, seu agente incondicional e fanático. A terceira consequência é a insegurança como princípio de toda a existência pessoal e, por conseguinte, como regra da vida cotidiana das pessoas. Eu vou me deter sobre essas duas consequências rapidíssimo. A segunda consequência, quando, né, o indivíduo passa a não ser mais importante, o que acaba acontecendo é exatamente que ele se torna, né, um fanático, ele se torna aquilo que o Viktor Frankl chamaria de alguém que está, dizer, tão preso às dinâmicas propostas, né, por um poder autoritário, que se conforma, né? Então é o conformista, né? Aquele que está profundamente vinculado, né, conformado, é fanaticamente conformado ao politicamente correto, fanaticamente conformado às dinâmicas todas propostas por um tecido social esgarçado, desenraizado, sem perspectivas altas de cultura, uma pessoa conformada com o fato de que sofre a vida e, portanto, é passivo. Olha lá a origem, lembra que eu falava para vocês, por isso que eu quis me deter um pouco mais sobre a biografia do Michel Henry, dizer, aquela ideia segundo a qual, né, eu me referia lá no início, segundo a qual a origem do mal é a mentira que é exatamente o fato de que eu passo a dividir a minha relação com o real, valendo-me exclusivamente da forma como, né, eu manifesto aquilo que é invisível aos olhos dos outros, e manifesto isso segundo, né, nenhum interesse, né, de estar falando a verdade de fato. Não sei se está claro isso para todo mundo. A terceira consequência, ela vem muito a calhar quando a gente está falando, né, hoje em dia, e virou, né, a onda, né, eu tenho brincado que é mais do que pandemia, nós estamos num pandemônio, né, a ideia lá do coronavírus. Eu não quero aqui discutir, né, a existência ou a não existência do coronavírus, o seu valor, a sua importância e os riscos todos que estão envolvidos, mas chamar atenção para esse fator aqui. O fator que aparece aqui como terceira consequência, que é a insegurança do indivíduo. O indivíduo passa a ser de tal forma determinado por aquilo que a estrutura social esgarçada diz para ele, dizer que tudo aquilo que aparece não é vivido por ele como quem pode, como protagonista, enfrentar. E enfrentar da forma mais adequada, né? Ou seja, qual que é a forma adequada? A forma segundo a qual os elementos de drama da vida não são arrancados de dentro dessa relação, né, entre interioridade e exterioridade a que eu me referi antes, mas são vividos exatamente como vida. Isto é aspecto da vida, não há nada disto aqui que esteja fora da vida, é a vida mesma acontecendo, não há nada de novo nisso aqui, é a vida mesma acontecendo. A gente começa a ficar inseguro com a vida acontecendo, a gente começa a chamar de problema o que problema não é, é a vida acontecendo. E isso aqui destrói a gente, né? Quer dizer, a primeira possibilidade de aparecer alguma coisa que fuja do nosso controle nos faz desmoronar. A gente é, né, um bando de pessoas exatamente movido por essa insegurança o tempo inteiro. E termino aqui, né, esse trechinho que eu queria ler para vocês, que diz o seguinte: a partir do momento efetivo em que cada qual não tem mais valor por si mesmo, mas apenas enquanto parte do movimento irresistível que leva a sociedade para a sua realização, ele não pode ser justificado ou condenado por esse movimento, o movimento de insegurança. Justificado se sua ação estiver em conformidade com o processo histórico, se for no mesmo sentido que ele, condenado no caso contrário. E como a única coisa que importa, então, a gente justifica tudo se eu adiro adequadamente a toda perspectiva politicamente correta, quando eu adiro, né, ao pandemônio, quando eu adiro a todos esses movimentos de desespero que surgem, né, por conta da insegurança, eu estou justificado. Então, se eu cometo alguma barbaridade por conta, né, deste movimento, está tudo ok. Se, pelo contrário, este movimento histórico é, de alguma forma, enfrentado por mim, eu sou condenado. Então, toda vez que eu não me conformo, eu sou extirpado desse tipo de relação. Pessoal, essa é a descrição perfeita de tudo que a gente está vivendo. Não só hoje, né, com o coronavírus. Eu quis trazer o coronavírus como um elemento só para vocês entenderem, um exemplo muito presente para todos nós. Mas as últimas 30, né, as últimas 3 décadas, os últimos 30 anos na história do nosso Brasil, é a história exatamente da instalação dessa barbárie, dessa barbárie a que se refere aqui o Michel Henry. E como a única coisa que importa é o grande todo, este pode usar de violência contra seus membros, decapitando as fileiras daqueles que não conseguiram renunciar completamente a ser qualquer coisa por si próprio. O terror e as purgações não serão o ato de algum patife ou de um chefe que subitamente enlouqueceu, mas a consequência inelutável de uma metafísica e do sistema que se pretende fundamentar nela. Povo, com isso aqui, o Michel Henry descreve exatamente a origem de quase todo o sofrimento nosso na atualidade, sofrimento que aparece sob a forma de um desespero enorme entre as pessoas que procuram ajuda no consultório, que nada mais é do que, a ausência de uma consistência, a ausência de um contorno afetivo a que se chega em geral. Por quê? Porque a gente encontra uma estrutura estável que sustente em nós toda a exuberância de vida afetiva que normalmente marca e constitui a vida humana. Se eu tenho externamente um ponto de estabilidade que me faz olhar para a minha vida afetiva de uma maneira tal que eu não sou, né, levado pelos afetos como se eles fossem a palavra final, se eu encontro no meu entorno, se eu encontro numa cultura um ponto de estabilidade, se eu encontro uma raiz na qual eu possa me apoiar para poder viver, né, toda a dinâmica afetiva que me constitui, é evidente que diante das oscilações da vida, eu não vou, né, sucumbir. Na verdade, você é alguém que entende que a vida é para ser vivida tal como ela me é oferecida. Né? Quer dizer, toda vez que falta isso aqui, desmoronamos. E aí, a gente fica à mercê do grande todo. O que o grande todo disser, o que o autoritarismo definir, a gente se conforma a isto. Beleza? Leio o último trecho, faltando 15 minutos para encerrar, que é um trecho um pouco mais longo, mas é um trecho que eu gosto muito, que é lá no finalzinho, tá? E eu já vou dando alguns spoilers para vocês aí do que acontece com a Lyaova. A Lyaova, né, vai seguindo num plano de declínio cada vez maior, né? Acontecem coisas absurdamente assustadoras, né? E o mais impressionante, pessoal, é que este é um livro que a gente poderia encaixar dentro dos grandes esquemas de distopias. Mas a Lyaova começa como uma utopia. Tudo aquilo que estava presente no debate daqueles que empreenderam a revolução em Lyaova era uma utopia, era um sonho, né? Era um sonho de liberdade, era um sonho de constituição de um olhar mais aberto à vida. Mas o que vai acontecendo, né? É um declínio da utopia, né? Até que, de repente, né, o amor de olhos fechados se transforma numa distopia, né? Aos moldes daquilo que a gente já conhece em 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit e outras tantas obras de O Senhor do Mundo e outras tantas distopias aí bastante conhecidas, né, do grande público aqui. Mas o que vai acontecendo nesse declínio é impressionante, porque assusta quando a gente vai lendo, né, que uma cidade descrita tal como foi descrita lá no início, ela vai decaindo dessa forma. As pessoas começam, né, a fazer atos sexuais no meio da rua, coisas absurdas acontecem nos ambientes elevados de alta cultura, como na universidade. Os lugares de culto, todos os lugares de culto de Lyaova são destruídos, são depredados, são transformados em estábulos. As pessoas vão, né, esses grandes iluminados que estão por trás do processo revolucionário, eles começam a incutir uma política de terror, começam a perseguir as pessoas, começam a matar as pessoas, começam a aparecer corpos de pessoas no cais do porto de Lyaova. As coisas vão num crescendo, né, de declínio, que vai assustando, vai deixando as pessoas, quem vai lendo assim, meu Deus, como uma coisa como essa pode acontecer? E, no entanto, né, não é estranho a nenhum de nós, né, todos os movimentos de coletivismo na história recente do mundo mostram exatamente isso aqui acontecendo de uma mesma maneira. E a gente assistiu aqui no Brasil, né, nas últimas três décadas, a gente assistiu a um movimento que tinha as mesmas características de instalação de um padrão coletivista de pensamento, e cujas consequências a gente hoje, né, talvez não da maneira como se poderia experimentar, está descrito aqui, mas a gente hoje experimenta na carne. Somos pessoas desenraizadas e, portanto, somos vítimas de um sofrimento que, na verdade, é um sofrimento que é mentira, que é uma neurose, é uma construção nossa. Uma construção nossa, resultado dessa fragilidade. E desse declínio vai ao ponto de, né, justamente fazer com que os cabeças, né, da revolução expulsassem todas as pessoas de Lyaova. Então, as pessoas, elas são expulsas da cidade com o intuito exatamente de não deixar a menor possibilidade de as pessoas criarem raízes. Tudo isso vai acontecendo, né, com Sarli, Deborah e alguns dos amigos deles dois, né, tentando juntar pessoas que resistam, né, a este movimento. Essas pessoas vão se dando conta que essa resistência é cada vez mais difícil de se sustentar, né? E o livro termina justamente, aí eu dou o spoiler, né, com eles saindo, né, os últimos remanescentes, Deborah, aquela que deveria ser, né, a reconstrutora a possibilidade de um resgate de Aliaova, né, indo embora também. Então parece que perderam-se as esperanças, mas ainda tem um detalhe que eu vou deixar para o último minutinho para passar para vocês. Eu quero ler só um último trecho aqui, antes de encerrar, que é um diálogo muito impressionante já no final do texto. Diz assim: como chegamos a este ponto? Fenômenos estranhos se produziram, que escaparam a nossas análises, contra os quais nada podemos fazer. Foi como um desgosto generalizado em relação a tudo que, ao longo das gerações, havia iluminado a vida das pessoas, indicando-lhes o caminho a seguir, os obstáculos a evitar, estimulando-as na busca do bem. Aqueles que ensinavam todas essas coisas estiveram presentes o tempo inteiro. Eles continuaram a falar, mas ninguém mais lhes dava ouvidos. O que eles diziam era motivo de chacota. Era como se simplesmente não existissem mais. Durante esse tempo, surgiu uma nova linguagem, não tão nova, para dizer a verdade, porque ela se limitava, no fim das contas, a assumir a posição contrária da anterior. A afirmar que aquilo que é mal, olhem isto, condenável, não é a pulsão bruta, a violência cega, a sexualidade nua, a vontade de fazer o mal, a vingança, o estupro, a cupidez, a mentira e o assassinato. Que tudo isso, pelo contrário, é belo e moral. Constitui o fundo do nosso ser e o que há de melhor em nós. O que é vil, desprezível, o que deve ser aniquilado é aquilo que um passado execrável tinha por toda parte oposto à força, aquilo com a ajuda de que ele pretendia transformá-la a partir do interior, moderá-la, negá-la, tendia transformá-la, negá-la, colocando assim em seu lugar a reserva, a humildade, o pudor, a tolerância e o respeito dos outros, o perdão, e para tudo dizer, em uma palavra, o amor. O processo revolucionário, olha o que fez, subverteu a moral de uma tal maneira que transformou em beleza e moralidade tudo aquilo que há de imoral. Por quê? Porque é natural. E fez com que tudo aquilo que é resultado do esforço, de um esforço hercúleo no sentido justamente de constituir o bem, e que pode ser resumido na palavra amor, fez disso aqui a única coisa execrável. Pessoal, vejam o ponto no qual a gente se encontra. É exatamente este o ponto no qual a gente se encontra. Não há diferença alguma, né? Com as proporções, talvez, né? De que aqui nós estamos diante de um texto literário, de um texto que talvez, né, por ser ficcional, poderia, né, exagerar alguma coisa, mas não, né? No fundo descreve com muita precisão algo que muitos de nós vivemos, e aqueles que, como eu, fizeram curso de psicologia em alguma das universidades do nosso país, sejam elas públicas ou privadas, sabem exatamente como isso que foi dito é a exata descrição do que se escuta hoje em dia nos cursos universitários, em especial de psicologia, mas a gente não pode se restringir apenas a esta realidade da psicologia, a gente sabe que isso está, né, espalhado por todos os cursos do nosso país. Eu não vou ler mais, porque se eu ler mais aqui agora, vou me alongar demais, eu não queria me alongar, tem mais umas 4 páginas aqui nesse discurso maravilhoso no final. O que eu queria terminar dizendo para vocês é o seguinte, eu disse para vocês que O texto termina, né, com Sarli e Deborah indo embora. Parece que eles estão desistindo, né, de Aliaouva. Parece que eles estão desistindo da possibilidade de reconstrução daquela cultura, né, dessa cultura elevada. Mas é muito interessante, né, a forma como Michel Henry descreve essa finalização e aquilo que eu gostaria de me dedicar nesses minutos finais como a possibilidade, a saída da maior parte da situação na qual se encontram, né, muitas das pessoas que hoje procuram ajuda de psicologia, transformando em problema o que problema não é, mas é a vida correndo, a vida acontecendo tal como ela sempre aconteceu, exigindo, portanto, os nossos esforços cotidianos no sentido justamente de vencermos em nós isso que é a natureza em nós e deixar vir à tona algo que é uma segunda natureza mais alta, mais elevada, mais propriamente humana, que é o resultado dos esforços no sentido de construir a virtude em nós. A saída para isso aqui, né, aparentemente parece ser a fuga de Aliaouva, né, e a impossibilidade completa de reconstrução daquilo que antes existira. Mas é interessante que, enquanto Sarli e Deborah, né, se afastam de Aliaouva e caminham cada vez mais pelos campos, né, nos arredores de Aliaouva, eles vão encontrando, né, as pessoas simples, né, os camponeses, as pessoas que, tendo sido obrigadas a sair de Aliaouva, começam a se instalar, né, nos arredores de Aliaouva e começam a cultivar alguma coisa. Eles começam, portanto, a estabelecer a possibilidade de uma cultura. Deborah não é apenas aquela que vai ressuscitar Aliaouva, né? É como que enfrentando, resistindo a esse movimento de decadência da cidade, mas é aquela que vai permitir o reerguimento de uma cultura elevada, exatamente por conta da sua, né, da encarnação em si da beleza, a beleza de Aliaouva. É como se Deborah fosse a encarnação mesma da beleza de Aliaouva. Uma encarnação que se faz semente, uma encarnação que se faz a possibilidade de um encontro com aquela cultura alta. Deborah é a presença. Deborah é nada mais, nada menos do que a pessoa diante da qual a gente, se embatendo, encontra a possibilidade de rever, mais do que rever, de encontrar o rosto próprio do homem, o rosto próprio do homem que busca e anseia pelo bem, pelo belo e pelo verdadeiro. Deborah é a encarnação exatamente de quem busca o belo, o bem e o verdadeiro. Quem encontra pessoas assim, encontra a possibilidade do resgate. Quem encontra pessoas assim, encontra a possibilidade justamente do reerguimento das cinzas na qual se enfurnou, exatamente porque se abandonou, né? Exatamente porque teve as raízes arrancadas, exatamente porque se abandonou, né, como conformista aos autoritarismos, às ideologias dominantes. Povo, está me dando aqui o aviso de que está terminando. Peço desculpas pelas infinitas intercorrências ao longo dessa live. Hoje foi danada, acho que pelo menos umas 10 vezes aqui fomos interrompidos. Paciência, espero que o recado tenha sido dado, todo mundo que tenha conseguido assistir do princípio até o fim tenha conseguido aí ter uma ideia um pouquinho melhor daquilo que está em jogo. Eu termino dizendo só uma frase do próprio Michel Henry acerca do amor de olhos fechados. Segundo ele, o amor de olhos fechados quer dizer que o destino do indivíduo não é o do mundo e que mesmo nas circunstâncias mais dramáticas permanece no fundo de cada ser esse poder da vida pela qual ele pode ser salvo. Povo, em tempos de corona, em vez de tempos de cólera, em tempos de corona, a possibilidade de viver as circunstâncias as mais dramáticas, sem que isso signifique a nossa destruição, é exatamente que a gente entenda que o destino do indivíduo não é o mesmo destino do mundo. O destino do indivíduo é marcado exatamente pela possibilidade de, em amando o belo, enraizar-se de novo no ser e, portanto, se reerguer como pessoa. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Agradeço enormemente a atenção.